programa Desporto Associativo tem o patrocínio.
SNB, la société nouvelle de Balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Olá, vivo muito, boa tarde, sejam bem-vindos ao Desporto Associativo. Desporto Associativo é uma emissão da Rádio Alfa dedicada ao desporto amador, praticado pelas associações portuguesas em França. Tem a realização e a apresentação de mim próprio, Sousa Gomes, com Manuel Alexandre no apoio à produção. Os diretos são sempre aos sábados, das 17 às 18 horas, com repetição na noite da segunda para terça-feira, a partir das 2 horas da manhã. E também tem podcast disponível no site da radioalfa.net. Ora, os temas principais de hoje, vamos a eles, em futebol, Nacional 2, Lusitanos de Zamora continua na liderança do Grupo C, joga hoje em Istres, para a 17ª jornada de campeonato, vai lá estar o nosso colega Henrique Mendes. O Futebol Clube do Porto de Amiens, Portugueses de Amiens, assim é que está certo, é líder do Grupo C na Divisão Regional 2 da Liga Regional Odessena. O presidente Abílio de Sousa Carneiro também é nosso convidado. No Campeonato Regional da Liga de Paris-Ildefonso CDM, Divisão Regional 1, amanhã há derby entre Minhotos de Braga e Verido Esportiva Vimaranense. Manuel Barroso vai estar connosco. Ele, que é o presidente da equipa dos Minhotos de Braga, vem trazer-nos a sua opinião e sua antevisão sobre este derby entre a sua equipa e o Ivry Desportiva Vimaranense. Jorge Alexandre, responsável pelo futsal da Casa do Benfica em Paris, é nosso convidado para falar sobre futsal francês e da final do Euro 2026, que se disputa mais logo à noite entre as seleções de Portugal e Espanha. A Primeira Liga Portuguesa de Futebol vai ter clássico na próxima segunda-feira. Futebol Clube do Porto recebe o Sporting, pode ter uma grande influência na decisão do Campeonato Nacional, mas também pode relançar a disputa do título. São os comentários que os nossos convidados vão trazer aqui em antena durante a emissão de hoje. Façamos aqui um pequeno e breve intervalo, voltaremos já dentro de instantes. Até já. Ora, renovamos os votos de uma muito boa tarde, bem-vindos ao Desporto Associativo, quando passam 10 minutos das 17 horas. Ora, no campeonato da Primeira Liga Portuguesa de Futebol, já se joga há 30 minutos na primeira parte dos jogos Estrela da Amadora Santa Clara e Moreirense Gil Vicente, mantém-se o branco no resultado 0-0 para ambos os jogos, é o resultado que se verifica neste momento. Deixar o futebol da Primeira Liga Portuguesa para irmos até ao Nacional 2 do Grupo C, onde está o Lusitanos de Zamora, que se mantém na liderança do grupo com 32 pontos, mais um sobre o GFA RV, que é segundo classificado. Hoje em deslocação Istres, jogo frente ao terceiro classificado, que soma 29 pontos, mas vamos para lá de imediato, para isto, ao contar com o nosso colega Henrique Mendes. Boa tarde, Henrique.
Boa tarde, Sousa. Boa tarde a todos.
Ora, como eu dizia, o Lusitanos mantém-se na primeira posição com mais um ponto sobre o GFA-RV, que é o segundo classificado. O Istres está na terceira posição e pode ser um jogo muito complicado hoje para o Lusitanos.
Como todos os jogos, Sousa, que falamos muitas vezes nesta edição e nesta emissão, que não é um campeonato fácil e temos que ver que cada jogo é complicado. E hoje vai ser igual, sobretudo com este jogo aqui em Istres, no estádio de Parchemin, um estádio que já conheceu a Liga 1 em outros tempos, mas lá está. Os Lusitanos vêm com uma posição fortíssima de ter esta liderança. Factualmente é que é o Lusitanos sem jogar vantagem, ter o adversário a ter um jogo atrás, por isso os visitantes estão com uma confiança máxima e claro que são uma equipa para ser caçada para muitos adversários, e o primeiro adversário de hoje vai ser o Istra. Pretendo claramente também facilitar as coisas, já ganhar talvez e recuperar os 3 pontos que tem desvantagem sobre os lusitanos.
Ora, o Lusitanos que recebeu esta semana um novo reforço, o Gael Nzombi, que é reforço deste inverno para o Lusitanos. Ora, este elemento, o que é que pode trazer de melhor à equipa?
Ah, isso vamos ver em campo, lá está, é um perfil que não tivemos na equipa, é um jogador rápido, então foi formado na equipa do Lyon, quer dizer que já tem uma experiência também numa boa escola de formação, e também que já pretende vai iniciar uma carreira, porque é um jovem jogador, que já foi capitão justamente nas camadas jovens do Lyon, quer dizer que é um jogador que também tem não só um perfil de qualidade em termos de futebolístico, também em termos humano, quer dizer que é também algo que é importante também quando os visitantes vão buscar um novo jogador ou um novo reforço, e lá está, e vamos ver, é um jogador rápido, pode fazer talvez diferença. O Prejata já está no grupo hoje e vamos ver se ele consegue então encaixar e ser uma ajuda também nesta segunda parte do campeonato.
Ora, e é um elemento que, como disseste, sai do centro de formação do Olympique de Lyon, mas que se iniciou no INF de Clairefontaine, tem uma experiência de ter passado por vários clubes, nomeadamente no Stade de Brestois, passou pela Bulgária e pelo Luxemburgo e agora no Lusitanos, por isso pode trazer, como disseste, algo de positivo com a sua experiência para a formação de Lusitanos.
E lá está, conforme os outros reforços, em princípio, no mercado de inverno, muitas vezes são jogadores que, em princípio, que são com perda de confiança, que não têm assim muito espaço nos clubes onde estão. E lá está, nós tivemos esta sorte justamente de apontar um jogador finalmente, até que estava a fazer uma boa primeira parte no Luxemburgo, no SP Ange, já tinha marcado 2 gols e fez 3 assistências, por isso também é um jogador que vem com um cheio de energia, que não vem à procura de confiança ou de relançar uma carreira, e que está talvez na continuidade desta temporada, e vamos ver se também então seria o bom factor e a boa conjugação das forças entre os visitantes e ele.
E ora, dado que é um elemento, o indivíduo natural de Ivry-sur-Seine, portanto aqui vizinho do Lusitanos, ou seja, de Samora, é um regresso praticamente que ele faz a casa, não é?
Sim, ele estava mesmo a procurar regressar aqui na região de Paris, e por isso ele sabe muito bem onde está muito confiante e está muito contente de estar aqui nos Lusitanos, e agora é só a dar as provas em campo.
Muito bem. Henrique, boa continuação aí no estádio de Parsemans, em Fosse-sur-Mer, que é, fica no sul de Istres, não é? Fica um pouquinho ali encostado ao Mediterrâneo.
Entre Istres e Martigues, e para quem está aqui à volta, os portugueses talvez estão a ouvir, podem aparecer, porque o jogo é gratuito, não há nada a pagar, é só chegar aqui, pedir um bilhete e entrar e ver o jogo.
Muito bem, assim aqui fica um apelo a todos os portugueses que estiverem por essa zona, que vão apoiar o Lusitanos de Samor, porque é uma belíssima equipa e que representa muito bem a comunidade portuguesa. Obrigado, Henrique, e bom jogo para o Lusitanos.
Obrigado.
Ora, hoje o Lusitanos de Samor joga a 17ª jornada em partida às 18h30 em Fosse-sur-Mer, no Stade de Parsemans, frente ao Istres, que é a equipa que ocupa atualmente a 3ª posição. Recordo que o Lusitanos é líder do grupo C. Passamos para o campeonato de CDM, Liga de Paris e Île-de-France, onde temos já connosco o Manuel Barroso. Boa tarde, Manuel.
Boa tarde.
Manuel Barroso, o derby da manhã vai oferecer-nos um grande jogo entre Minhotos Braga e Ivry Desportiva Vimaranense.
É sempre um grande jogo. Jogo de vizinhos é sempre bom, é a mesma vila. Estamos pertinho, seja aqui ou seja em Portugal, e vai, é sempre bom.
Faz lembrar sempre aquele derby que existe entre o Braga e o Vitória Sport Clube Guimarães, não é?
É, as cores é igual, é verdade que as cores é igual, mas bom,
Vê-nos
é
sempre...
outra coisa, não é? É outra coisa, não tem nada a ver com em Portugal, mas pronto, é sempre bom, a pessoa sempre aquele derby, como não diz, o derby dos vizinhos, e que se faça aqui ou lá é igual, exatamente.
Ora, como dissemos, o jogo é amanhã no estádio Lenina e Ivry-sur-Seine, a partir das 9h30. O jogo da primeira mão, os Minhotos Braga perderam por 2-0. Amanhã vão encontrar uma equipa do Vimaranense que já não ganha desde o 23 de novembro, em que goleou o Relé Crayola Aubert por 7-0 nessa altura. É um adversário imprevisível e portanto, eu perguntaria como é que vocês vão abordar este jogo.
Este jogo é como os outros, vai. A gente já conhece o Ivry-Vimaranense, a gente já os conhece já esta temporada, jogamos uma vez com eles, não é? E eles têm muitas jovens, bom, e certeza absoluta, certeza que também deve acontecer como acontece a nós e as outras equipas. Se calhar perderam alguns jogadores castigados, outros lesionados, e eu sei que tem uma equipa que são muito jovens. E penso que estão a reformar a equipa muito bem, penso eu, até que estou a formar muita equipa, muitos jogadores portugueses, muito bem, da parte deles. E penso eu que pronto, já as coisas que não têm corrido muito bem, a gente também, os jogos não nos correu bem, e tudo será possível, a ver se eles estão mais mal que nós, estão mais baixo que nós estamos mais acima, mais um pouco no tabuleiro, mas amanhã tudo é possível, que seja do nosso lado ou do lado deles, certeza absoluta que eles também não vão querer perder o jogo, porque pronto, também têm perdido muitos pontos. A gente joga em casa, mas eles também praticamente jogam também em casa, que é no mesmo estádio que a gente joga, e penso eu que vai ser um jogo partilhado das duas partes, e certeza que a gente vai querer ganhar, eles também vão querer ganhar, e certeza que vai ser um bom jogo.
Muito bem, sobretudo na tabela classificativa, tenho à frente dos olhos, aqui em cima da mesa, e vê-se que o Ivry Desportivo Vimaranense está numa posição muito crítica, porque está com os mesmos 13 pontos do 11º e penúltimo classificado, que é o Cauda Siena, e por isso uma equipa que não quer continuar nesta posição e vai procurar subir o mais rápido possível.
Sim, penso que sim, porque bom, já é normal. Agora começa os jogos, agora todos os jogos são difíceis, toda a gente vai querer ganhar pontos, ainda para mais equipas tão baixas, são as equipas mais perigosas a jogar, porque são equipas que não querem perder pontos porque não querem descer a divisão, e eu penso que são as equipas mais previsíveis a gente jogar com eles, e que seja o Vimaranense ou as outras equipas tão mais baixas, a gente foi jogar no domingo passado lá em cima, 95, também é uma equipa que também está mal, e é difícil jogar com essas equipas por contas. Um ponto é um ponto, e eles vão fazer tudo, de certeza absoluta, para poder ganhar um ponto, ou que seja um aos três, de certeza absoluta vão querer ganhar.
Ora, eu recordo aqui a classificação neste momento, antes da jornada de amanhã. O líder é os portugueses Vilizi, que são tetracampeões e que têm 30 pontos neste momento. O segundo classificado, portugueses de Argentói, têm 24, portugueses de Gás estão na terceira posição com 24, depois seguem-se os Minhotos de Braga na quarta posição com 21 pontos. Como referi, o Ivry Desportivo Vimaranense está na décima posição com os mesmos pontos do 11º e penúltimo, que somam 13 pontos. Os outros jogos para amanhã são os seguintes: os portugueses de Argentói recebem o Cervón, os portugueses de Gares têm deslocação ao Cau da Siena, e os portugueses de Vilizi recebem o Futebol Clube de Champigny 94, e como referimos, o grande jogo de amanhã é esse, Minhotos de Braga e Ivry Desportivo Vimaranense. Manuel Barroso, quer que um olhar para esta classificação para as equipas portuguesas, o que é que o senhor pensa deste campeonato e esta época?
Sim, não estão mal, penso eu que estão todas as equipas portuguesas, estão todas lá coladas no top alto, está lá em cima, que é os portugueses de Argentói, está o Vilizi, está também os portugueses de Gás, estamos nós, praticamente as equipas portuguesas, só o Ivry Desportivo, o Vimaranense, que está um bocado mais baixo um pouco, porque senão as equipas portuguesas estão todas lá em cima no top, pronto. E é bom, a massa associativa da portuguesa, ao menos tem as equipas, são já bastantes equipas, e todas estão lá no top de cima, nos quatro primeiros estão lá quatro equipas portuguesas, não é? É bom para nós, para todos, que ficamos realmente orgulhosos das nossas equipas, ao menos praticamos um bom futebol e mostramos que os portugueses têm sempre boas equipas para jogar. Que estamos, como diz outro, o PSG, que era uma equipa que estava sempre lá em cima, este ano desceu para baixo um pouco, está mais retida, mais no fundo da tabela.
Ora, agora quero-me dirigir um pouquinho também ao Presidente da Casa do Braga. O Sporting Braga não esteve muito bem no início do campeonato, no entanto, já subiu para o quarto lugar. Como é que vê a sua equipa bracarense em campeonato daqui para a frente?
Sim, eu penso que o Sporting Braga vai assegurar o quarto lugar, penso que não vai ter dificuldades em assegurar. Penso eu, pronto, ele ao princípio teve um bocado de dificuldades, que é sempre perdeu alguns jogadores. E é uma equipa jovem, são muito jovens e custou a fazer em equipa, o treinador novo, então que foi mais difícil começar o campeonato, mas na Liga Europa tem estado muito bem e agora no campeonato penso que também está a traçar um bom momento e penso que vai continuar. Foi pena ter sido eliminado da Taça de Portugal, podia ter ido mais longe, mas foi derivado, penso eu, aos jogos cansativos da Liga Europa e o campeonato. E agora só resta o campeonato e a Liga Europa vai vir depois, mas pronto, agora o campeonato penso que vão estar... Bom, está bem, penso que o lugar deles ninguém vai tirar, que é o quarto lugar, penso que não vai haver problemas para isso.
Era uma questão que eu lhe ia colocar agora sobre o Braga na Liga Europa, mas já respondeu praticamente à pergunta que eu ia colocar, mas vou colocá-la na mesma. O Sporting Braga, que terminou a fase de qualificação na sexta posição, tem o melhor marcador da Liga Europa, que é o Zalazar, marcou 6 golos até agora, e entra diretamente nos oitavos de final. Acha que o Braga poderá ir até à final da Liga Europa?
É sim, o Sporting Braga vai lá estar, a certeza absoluta. Ele agora o que tem é a Liga Europa, ele fazerá tudo, porque pronto, já agora há menos 5 equipas, já está nos oitavos finais, agora vamos ver com quem é que vai tocar. É assim, agora é em duas mãos, já não é só numa mão que a gente vai jogar em casa e vai jogar fora. E agora tudo é possível, agora qualquer que seja o Braga ou outra equipa qualquer pode chegar à final. Agora tudo depende, o Sporting Braga já conhece um bocado os adversários que tem e agora tudo é possível que vá por Coapá não chegar à final da Liga Europa, ou até ganhar a Liga Europa, que já podemos crer que eu tenho a certeza que eles vão fazer tudo para estar quase na final ou chegar à final.
Muito bem, Manuel Barroso, muito obrigado por ter passado aqui no Desporto Associativo, boa continuação à frente da sua equipa e sempre a torcer pelo Sporting de Braga, que é uma grande equipa em Portugal também. Obrigado.
Muito boa tarde, obrigado.
E boa tarde. Ora, Minhotos de Braga, que jogam amanhã frente ao Ivrea Desportiva Vimaranense em derby para o campeonato da Liga de Paris Ile-de-France CDM, a contar para o Regional 1, no Stade Lénine em Ivry-sur-Seine, a partir das 9h30. Outros jogos agendados para amanhã no Regional 2, Grupo A, temos o San Cirluz, que recebe o Orsay-Bure, o Arcop de Nanterre joga em casa frente ao Futebol Clube de Vallée 78, a AS Portugueses Plaisir vai a Villejuif e os portugueses de Pé-Vivre da Jontói jogam em Saint-Denis Cosmoça. No Grupo B, temos o Grupo Desportivo Os Vinhotos, que recebe os portugueses de Antony. Quanto aos portugueses de Ulisse, jogam em casa frente ao Lézigny. E os portugueses de Villiers têm a deslocação ao Safrane Saint-Villaroche. Vamos passar agora para os campeonatos regionais do domingo de tarde e vamos até ao Haute-Seine, onde temos já connosco o nosso amigo Abílio de Sousa Carneiro. Boa tarde, Abílio.
Boa tarde, Sr. Gomes.
O Abílio, que é presidente do Futebol Clube do Porto, portugueses de Amiens, que estão atualmente no primeiro lugar do Grupo C com 21 pontos, o Gouvieux é segundo, tem 18 pontos e menos um jogo. Que análise é que faz ao campeonato para a sua equipa nesta primeira fase?
Bem, eu penso que fizemos um grande campeonato para a primeira fase e estou contente de estar com 2 pontos de avanço. O Gouvieux que vai jogar contra Clermont, que via de Carignante, e ao final não sei como é que eles conseguiram arranjar o sistema deles para meter o jogo muito mais tarde, não é lógico, para ver o que nós vamos fazer agora. O jogo vai começar hoje, vamos jogar às 7h30 hoje da tarde, e vamos ver o que vai dar e vamos buscar um resultado aqui em nossa casa, e pelo também vamos poder recuperar alguns pontos a mais para o trazo que eles têm, que eles nos dão no campeonato.
Ora, um jogo que vocês têm hoje em casa, a partir das 19h30, no Estádio Michelet, em Amiens, vocês, a equipa que está no primeiro lugar da tabela classificativa, com 21 pontos, recebem o 11º penúltimo, que tem apenas 7 pontos, mas essas equipas, nesta altura de campeonato, são sempre um pouco redutáveis, não é?
é complicado, como o nosso Porto perdeu contra o Castilha, são quase os últimos, há jogos que vai ser complicado, não é? Nós vamos ter que fazer um bom resultado nesse dia, hoje, não é hoje à noite, porque nunca. Às vezes podemos ganhar contra os primeiros, mas podemos perder contra os últimos, não é? Depende dos jogos, não é? Depende dos jogadores, depende de tudo, não é?
Muito bem. Agora, como o nome da vossa associação é chamada Futebol Clube do Porto Portugueses de Amiens, vocês têm uma certa ligação com o Futebol Clube do Porto?
Não, eu via de ter contra o. Como é que chama? O antigo presidente, estou a perder a memória.
Pinta Costa.
O Pinta Costa. Tinha um encontro com ele e ao final, depois das coisas correram muito mal para ele, não é? A doença dele, de sair do Porto, não é? E então não chegámos a chegar a esse ponto. Mas eu tive, a semana atrasada, estive no Porto, não é? E vou ter um contacto com o presidente, o novo presidente é o
com André Vilas Boas.
Com Vilas Boas. Já conhecemos, já nos encontramos, já bebemos um café junto e estou a ver se consigo a negociar, se já conseguimos a ser partner do UFC Porto, afiliar uma afiliação com o UFC de Porto, mas não é fácil, é muito complicado.
Ora, como adeptos do Porto que vocês são, na próxima segunda-feira, em jogo da 21ª jornada, temos um grande clássico Porto-Sporting. Caso o Sporting ganhe, aproxima-se do Porto a um ponto de diferença e relança o campeonato na disputa do título, e o Benfica também se aproxima. Caso seja a vitória do Porto, este aumenta o avanço para mais 7 pontos sobre o Sporting e nesta eventualidade pode dizer-se que o Porto fica praticamente com o campeonato ganho.
Sim, mas atualmente com quando jogamos contra grandes equipas automático, temos um grande jogo e o Porto é uma grande equipa quando joga contra essas equipas. Eu penso, para mim, vai ser uma boa vitória para nós, para o Porto, e eu vou estar lá.
Vai assistir ao jogo no Dragão?
Oh, sim.
Muito bem. Ora, esse clássico vai repetir-se por mais duas vezes nesta época, em março e abril. Enfrentam-se novamente para as meias-finais da Taça de Portugal. O que é que podemos prever para, como vencedor nestes embates?
Eu penso que para o campeonato vamos ganhar e que para a Taça penso que vamos perder, porque a Taça é diferente, é outra coisa que vem, é como se tivesse um bocado de malagueta. E a malagueta é tão forte que às vezes nunca sabe quem é que vai ganhar, não é? Mesmo a melhor equipa pode perder. E então eu penso que o Sport vai ter mais sorte que no campeonato.
Muito bem. Então, neste caso, vão tentar repartir campeonato e Taça de Portugal entre os dois, não é?
Penso que sim. Eu espero que o Porto vá ao fundo, não é? Que ganhe tudo, não é? Mas quando é assim, é muito complicado, não é? Ir buscar o campeonato, ir buscar a Taça, não é mesmo?
Ora, o Porto continua também na Liga Europa. O que é que vocês pensam, até onde é que o Porto poderá ir? Há quem diga que o Porto até pode mesmo ganhar a competição da Liga Europa.
Quando você vê um jogo como se passou há 15 dias contra Les Rongeurs, eu estive lá também a ver esse jogo, quando você vê que a gente levamos um golo, sofremos um golo um bocado complicado, foi um golo que foi uma errada da defesa, não é? E quando você vê em 20 minutos conseguimos marcar 3 golos, é enorme. É porque temos uma equipa muito boa, muito forte.
Muito bem. Acha que o Porto fez um mau jogo, então, frente ao Casa Pia, na última jornada?
Sim, mas isso você sabe, como toda a gente sabe, são equipas às vezes que não calha bem o tipo do sistema do jogo, não é? E às vezes sabe que os melhores, os mais fortes, às vezes têm que perder também, não é? Não pode sempre ganhar, não é?
Abílio, muito obrigado pela passagem aqui no Desporto Associativo. Um bom resultado para logo à noite, que a vossa equipa vai jogar no estádio Michelet em Amiens, a partir das 19h30, frente ao US Meru. Esperemos que tenham uma belíssima vitória e que continuem no primeiro lugar da classificação, porque o vosso principal objetivo vai ser o regresso para o Regional 1, não é?
Sim, Sim, dizer que sim, e se as coisas correrem bem, estejam bem a subir, já estou a pensar para fazer, melhorar já para o ano que vem outra vez, e tenho sempre um gosto e um prazer de avançar já as coisas, e vocês as coisas ainda a próxima vez. Eu gostava de os portugueses da minha que íamos internacional, Nacional 3.
Ó, Bílio, já agora, ainda mais uma pergunta que eu vou colocar. Dado que jogou, já tiveram no Regional 1 e por pouca sorte desceram para o Regional 2 novamente, se conseguirem regressar, o que é que vai poder retificar relativamente à primeira presença no Regional 1? O que é que vai poder retificar para continuar depois a participar nessa divisão?
O que eu sei é que aqui na Toma, onde eu vivo, na Toma, a média dos jogadores aqui é um bocado justa ao final. Eu sei que quero ver outras coisas mais para lá para cima. Tenho que buscar jogadores ao estrangeiro, fora da Amiens, ir a Paris tem bons jogadores. Tenho que buscar outros jogadores noutros sítios, não daqui, para a gente poder ver a Nacional 3. Porque aqui não tem jogadores, tem um nível para a Nacional 3.
E já pensou ir buscar algum jogador a Portugal?
Já tenho contacto. Eu estive agora no Porto, agora a ver, fui ver o Porto, andei lá a visitar os magazins à frente do Porto, é o como é que chama a loja que está à frente do Porto, e estive lá a falar com tem lá as casas do Sporting, do Porto, não é? Estive lá a falar, já tem jogadores lá, tudo, que fazê-los vir.
Estamos a ficar com uma má comunicação. Abílio, tenho a impressão que vamos ter que ficar por aqui, porque a comunicação está a ficar cortada, e por
não
isso vamos despedir-nos desde já. Uma boa tarde, uma boa continuação e um bom resultado para logo à noite. Boa tarde, obrigado pela participação.
Obrigado.
Ora, vamos continuar sobre os jogos agendados para amanhã, a partir das 15h30, vindo aqui para a região de Paris, evidentemente, na Liga de Paris-Île-de-France, Regional 2, Grupo C, jogo às 15h30, no Complexo Desportivo Robert Marchand, em Mitry-Mory, a equipa do Lusitanos B vai defrontar a equipa do Mitry-Copain-Goedi. Nos distritais, temos os portugueses de Potocombo que jogam em casa frente ao Briar, nos portugueses de Risorangice recebem o Arceibura, o Benfica de Hieres joga em casa frente ao Boulogne e a Académica Portuguesa de Champigny recebe o AC Créteil. Vamos marcar aqui uma pequena pausa, voltaremos já daqui a pouco para irmos falar do futsal, pois que a final do Euro 2026 joga-se logo à noite a partir das 19h30, se não me engano. Até já.
O programa Desporto Associativo tem o patrocínio
SND. La Société Nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco-minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la Société Nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Ora, cá estamos de novo com o Desporto Associativo e vamos começar pela primeira Liga Portuguesa de Futebol, 21ª jornada, que está a jogar. Iniciou-se agora a segunda parte relativamente aos jogos Estrela-Santa Clara, continuam 0-0. Já no jogo Moreirense-Gil Vicente, o Gil Vicente está a vencer por 1-0. Jogos mais daqui a pouco, teremos o Estoril-Tondela, Arouca-Vitória Sport Clube de Guimarães. Amanhã, Nacional-Casa Pia, Braga-Rio Ave, Benfica-Alverca, Famalicão, AVS e na segunda-feira teremos então esse grande clássico Porto Sporting. Vamos falar de futsal a partir de agora, vamos até San Germain-en-Laye, ou mais concretamente à Casa do Benfica de Paris, falar com Jorge Alexandre, que é o responsável pela equipa do futsal. Boa tarde, Jorge Alexandre, obrigado por ter aceito o nosso convite e estar connosco na emissão do Desporto Associativo.
Olá, boa tarde, Sr. Sousa Gomes, tudo bem?
Tudo numa boa e convosco. Tudo bem também? Ok. Ora bem, vamos começar pela falar sobre o vosso jogo de ontem, que empataram a uma bola frente ao Joar Ponchartrain, que é sétimo da tabela classificativa. Apesar desse empate, vocês continuam a liderar com 32 pontos, mais 6 sobre o segundo classificado, mas também mais 2 jogos. Como é que vocês analisam esta primeira parte do vosso campeonato?
Foi uma boa primeira fase, a verdade que ontem foi complicado, um empate, a verdade que agora de toda maneira toda a gente quer ganhar contra nós, como sempre, mas é um bom balanço, estamos 10 vitórias, 2 empates e uma derrota, por enquanto.
Ora, como é que a equipa se sente neste primeiro lugar, como é que eles olham, já não olham para cima, só olham para baixo, não é? Como é que vocês veem a continuação do campeonato? Será que é desta vez que vocês vão conseguir subir de divisão para o regional?
Esperamos bem que sim, é verdade que a segunda-feira vamos jogar a trap. É verdade que há poucos dias de descanso, mas temos que levantar a cabeça, porque para nós um empate é uma derrota.
Sobretudo que, quando olhamos para a tabela classificativa, vocês têm o adversário que vão defrontar na próxima segunda-feira, o Trapa, é quinto com 16 pontos, mas tem menos 4 jogos que vocês.
É isso mesmo. É por causa disso que temos que ganhar, de toda maneira, porque o Trapa é uma grande equipa também e temos que, de toda maneira, agora temos que ganhar os jogos todos, se quisermos ser campeões.
Ora, a época passada estiveram quase a subir de divisão, o que é que vos falhou e o que é que vocês retificaram para esta nova época?
O que nos falhou é sempre a pontinha de sorte, é verdade que, por exemplo, ontem foi um bom jogo, tivemos muitas bolas à trave, é verdade que o futsal é um desporto que é um bocado complexo e também temos que guardar, a concentração e às vezes basta um segundo de descontração, bumba, golo. E no futsal é muito rápido.
No futsal não perdoa, não é?
Isso não é problema, não perdoa, não.
Ora, gostaria de falar consigo também um pouco sobre o futsal nacional de França. O futsal em França tem subido de nível nestes últimos tempos. Olhando para as equipas em campeonato, o Sporting Clube Paris, que é a equipa que tem mais títulos, 5 campeonatos e 6 taças nacionais. O último campeonato que venceu foi em 2022. A última taça foi em 2019. Quer isso dizer que os sportinguistas de Paris perderam competitividade ou que as equipas de França subiram de nível?
É isso mesmo, é que agora vê-se bem, por exemplo, a equipa de França foi às meias finais do Campeonato do Mundo e jogou contra nós as meias finais, quer dizer que o futsal subiu de nível, sim, estão a apostar no futsal em França, até que enfim.
Acha que a nível de mediatização já merecia ser mediatizado de outra forma do que aquilo que ainda não é?
Sim, claro. Então, por exemplo, só deu os jogos da equipa de França na equipa, não sei se posso falar, o canal que deu, mas bom, um canal que não é um grande canal, porque já quando soube os comentadores, eu até me apeteceu mudar de canal, porque estavam sempre a criticar, sempre a dizer que foram ajudados, que Portugal estava a ser ajudado pelos árbitros, falta de profissionalismo.
Ou por outra, talvez tenham falta de conhecimento a nível técnico. Por ver se pode ser isso.
Isso sim, e também mais chuvismo. É verdade que quando se ouve falar, é bom, de toda maneira, nós sabemos para a calção.
Ora, quando nós passamos, fazemos comentários a nível, nosso nível de imprensa e de informação, temos de ser neutros, não podemos ter opiniões sobre um lado ou sobre o outro.
É isso.
Agora, voltando a falar sobre as equipas do futsal em França, o Étoile Lavalloise subiu de divisão para o Nacional da primeira divisão. A equipa que lidera o futsal atualmente destronou o Sporting Clube de Paris, que perdeu distância relativamente ao Étoile Lavalloise, que neste momento lidera, já conquistou 3 campeonatos, 3 taças, e isto nos 3 últimos anos fez a dobradinha.
É isso.
É o atual líder do campeonato este ano novamente. Como é que olhamos para esta equipa do Étoile Lavalloise? Como é que vocês a veem?
É uma equipa que evoluiu muito, também investiu, tem bons jogadores e é bom, de toda a maneira, porque é verdade que o futsal era muito a zona de Paris, e é verdade que é uma nova zona, e também a zona de Lille, aquela zona também havia lá boas equipas, porque o futsal também na zona chegou aqui na Bélgica, também na Bélgica há lá boas equipas também, e é bom para dar um bocadinho de oportunidade às outras, não ser sempre os mesmos a ganhar.
Olhando para a tabela classificativa, neste momento, o futsal neste momento está parado porque em França, porque os jogadores estão ao serviço da seleção, a seleção de França, que está no Euro 2026 e que perdeu na meia-final com Portugal por 4-1, portanto vai disputar o terceiro e quarto lugar, não é?
É isso, é para ser o terceiro, para ter a medalha, para ser... Querem ser o terceiro contra a Croácia, não é? Estão a jogar... Vamos jogar a
5,
acho.
A França, pois eu neste momento tenho o ecrã a acompanhar os jogos da Primeira Liga Portuguesa de Futebol, mas está o Manuel Alexandre a dizer-me que a França está a perder por 5-4 neste momento. 5-4 não quer dizer nada, porque o resultado vira-se num instante, não é?
Ah, isso num instante. O futsal em alguns segundos marca-se golos, é rápido, muito rápido.
E por vezes as grandes goleadas nem querem dizer que uma equipa tenha sido muito superior à outra.
É, isso é verdade. Por exemplo, a nossa seleção, é verdade que, por exemplo, estávamos a perder 1-0 e eles podiam até marcar 2 ou 3 e depois conseguimos ganhar 4-1, mas não é por causa, não foi, foi um bom jogo, mas também não foi assim uma grande diferença, porque é verdade que os franceses também jogaram bem.
Pois, mas o que eu me quero referir é que por vezes, tecnicamente, os treinadores colocam as equipas a jogar quando estão a querer recuperar o resultado, colocam as equipas a jogar sem guarda-redes, e isso nessas situações, assim que o adversário recupera a bola, é praticamente 75% do golo certo, não é?
Quando joga em power play, é verdade que quando uma equipa quer ganhar ou quer estar a perder, vamos perder 3 pontos, às vezes metemos um jogador com a guarda-redes, e é verdade que aí basta a equipa que está a atacar, até o guarda-redes pode marcar. E já aconteceu, sim, nós podemos até marcou.
Pois, porque numa defesa o guarda-redes pode pontapear a bola para a baliza e se a bola lá for direta, entra e conta, não é?
Olha, aconteceu com o jogo Portugal-França, quando o nosso guarda-redes mandou a bola até o defesa francês marcou com a mão. Não sei se você viu o jogo.
Não tive a oportunidade de ver, não.
O nosso guarda-redes mandou, eles estavam a jogar em power play, mandou e foi um golo do nosso guarda-redes, da seleção. Mas até a defesa francesa, bom, a bola bateu na mão, mas bom, foi golo.
Ora bem, olhando aqui para a tabela classificativa da primeira divisão, o Étoile Lavalloise, como já referimos, está na liderança com 29 pontos, segue-se o Sporting Clube Paris no segundo lugar com 25 pontos, 4 a menos, o Gol Futsal é terceiro com 23, segundo com 22 está na quarta posição Montpellier, isto para dizer que um play-off, no final do campeonato, estes 4 primeiros lugares não querem dizer nada porque vão disputar um play-off para a conquista do título.
do título, é isso. Quer dizer que, por exemplo, o Alavarense pode perder e pode ser o Sporting campeão, o Gol ou até o Toulouse, por enquanto, porque o campeonato ainda não acabou.
Muito bem, por enquanto, pronto, o campeonato ainda faltam muitos jogos, ainda temos muitos jogos pela frente, mas o que está a aproximar e o jogo que vai iniciar, inaugurar o ano 2026 relativamente à primeira divisão do Nacional da França, vai ser os 16avos de final que se joga antes da primeira jornada deste ano 2026, eu refiro bem. Ora, nestes 16 anos final, o sorteio ditou Sporting Clube de Paris frente ao Valois, atual Lavalloise. Pode-se dizer que é uma final antecipada?
Antecipada, sim, claro. Claro, claro, são, para mim são as melhores equipas que estão a jogar futsal aqui em França. Também aqui, aquela equipa Gol, que é uma equipa que é da zona de Lyon, também é uma boa equipa, mas a verdade, onde se pratica o melhor futsal é o Sporting e o Valoise.
Muito bem, ora, esse jogo vai ser disputado no Hall de Georges Carpentier, em Paris 13, no próximo sábado, portanto, 2 ou 8 dias, 14 de fevereiro, a partir das 14 horas. Aqui fica o convite, quem quiser ir até esta Hall de Georges Carpentier, assistir a esse grande jogo de futsal, Sporting Clube de Paris, Étoile Lavalloise, a contar para os 16avos de final da Taça Nacional de França, pode ir até lá. Não sei quanto é que é as entradas, mas também não deve ser muito caro.
Não, é 5 euros e às vezes é até convites.
Olha, a França acabou de empatar neste momento 5-5. Ah, viu? 5-5 neste momento.
Está bem.
Ora, justamente, eu queria vamos falar um pouco sobre as seleções, a seleção da França, que também subiu muito do seu nível competitivo, sobretudo refletiu-se no Euro 2026, que estão a jogar agora, neste momento, para o terceiro e quarto lugar, empatados 5-5. A França apenas perdeu um jogo nas meias finais, frente a Portugal, 4-1. Na sua opinião, este é um grande progresso da equipa, e até onde é que a seleção francesa vai poder chegar?
Bah, é verdade que, como eu disse no início, já foram uma meias finais da Taça do Mundo, agora meias finais. Com o tempo, pensei que vai ser uma boa seleção. Pode competir com os melhores mundiais.
Ora, vou aqui recapitular, por isso, no Euro 2026, Portugal discute o título europeu de futsal com a Espanha, Portugal continua a escrever história no futsal internacional, seleção nacional garantiu o passaporte para a final do europeu após vitória sobre a França por 4-1. Recordar que Portugal é bicampeão em título, ganhou em 2018-2022, e joga a final hoje a partir das 19h30 frente à Espanha, que é recordista com 7 títulos. A equipa das Quinas tem um grande objetivo: conquistar o inédito e ambicionado tricampeonato europeu. O que é que pensa que esta equipa, esta seleção hoje poderá fazer frente à Espanha?
Eu tenho esperança que vamos poder ganhar, mas a verdade que, como foi em 2018, fomos até aos penaltis, ganhámos 3-2 contra a Espanha nos penaltis, e a verdade que vai ser um jogo intenso, como sempre, mas temos de ter esperança, e Portugal tem uma boa equipa. A verdade que falta um jogador ou dois que é lesionado, mas temos bons jovens e temos ganhamos jogos todos também deste europeu. E agora temos que, como se diz, quando se vai a uma final é para ganhar.
Ora, recordo que Portugal vai marcar presença nesta final do Euro 2026 pela quarta vez, pois que já ganhou em 2010, ganhou em 2018 e 2022, é bicampeão em título e que vai disputar a festa final de 2026 hoje, a partir das 19h30, frente à Espanha.
Em 2010 fomos campeões mundiais.
Pois, eu só recolhi as informações sobre o Euro, não fui à procura mais longe, mas obrigado pela informação.
Em 2018 ganhámos contra a Espanha, depois foi contra a Croácia, se não me engano, em 2022, que é a Rússia.
A final hoje às 19h30 na Eslovénia, Portugal defronta a Espanha, Portugal bicampeão em título, a Espanha recordista com 7 títulos, Portugal vai poder reconquistar o título hoje e assim tornar-se tricampeão da Europa em 2026. Acho que é possível, não é?
Sim, é possível. Sim. É possível, temos que ter, jogar como sabemos jogar e ter muita paciência, porque vai ser um jogo muito complicado.
Muito bem. Ora, Jorge Alexandre, gostaria também de salientar e atualizar aqui um pouco a nossa conversa sobre passar um pouquinho a falar talvez do Benfica, porque vocês representam a casa do Benfica em Paris. O Benfica é atualmente terceiro classificado, é a única equipa que ainda não perdeu vez nenhuma em campeonato, com 7 empates e 9... Em 7 empates está a 9 pontos do Liver Futebol Clube do Porto. Como é que os adeptos da Casa do Benfica olham para estes resultados?
Bem, é um bocado frustrante, porque a verdade é que, por exemplo, mesmo na última jornada empatámos. Bom, as condições foram um bocado... como é que se diz? Havia muita chuva, mas é para as duas equipas. E a verdade é que... há muitos empates, mas bom, temos que ter esperança, ainda faltam muitos jogos e vamos torcer que segunda-feira caia mais uma pequena derrota do Porto para dar um bocadinho de...
Pode relançar o campeonato.
Sim, para ainda faltam muitos jogos, mas bom, é verdade que fizemos muitos empates.
Ora,
Foi o primeiro ponto que eles perderam, porque a verdade é que este ano o Porto está muito forte.
O Porto está muito forte, justamente. Eu gostaria aqui de fazer uma pergunta. O Benfica gastou milhões de euros na compra de vários jogadores que ainda não conseguiram convencer pelas suas exibições ao serviço do Benfica. Em contrapartida, o Porto, Sporting e Braga conseguem comprar bons jogadores por valores muito mais baixos. Como é que se pode justificar estes dados e como é que o Benfica escolhe os seus jogadores?
É verdade que, bom, foi um ano eleitoral, você sabe bem que o Rui Costa teve que fazer um bocadinho, sim, para poder passar, mas é verdade que, por exemplo, há jogadores por enquanto ainda não mostraram o valor deles, porque, e o, sobretudo o preço que metemos neles. Mas bom, é verdade que entretanto mudámos de treinador, o Mourinho, não podemos também criticar, porque não foi ele que o escolheu, ele está a fazer o que pode com os jogadores que tem, e está a tentar também, fomos campeões de mundiais, de sub-19, se não me engano,
e sub-17.
E novos jogadores do Seixal, novos jogadores. É verdade que temos que apostar nos jovens. Foi ele que começou a apostar, já está a jogar um defesa esquerdo, o Cabral também, mas bom, alguns minutos, e também temos o Rego, bom, temos a dar um bocadinho de tempo à nossa formação.
E já recuperou o Bruma, que já teve minutos de jogo no último jogo.
É isso, porque temos jogado 9 meses, e agora também o Belga também está a recuperar e vai vir, mas eu gostava que apostasse também mais na nossa formação, porque nós temos lá grandes jogadores, e aí, por exemplo, o Cabral, o Paris já está atrás dele, o Manchester City, o Real, e nós por enquanto jogou que é 10 minutos do fim, joga 10 minutos do fim. Eu penso que era bom dar-lhe mais tempo, porque ele é um grande jogador.
Muito obrigado por ter passado aqui no Desporto Associativo. Resta-me desejar-vos a todos e a todas um bom fim de semana e até sábado. Boa tarde.
Estamos ligados. O programa Desporto Associativo tem o patrocínio
SNB, la société nouvelle de Balestier vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.